Lembro, domingo, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no Galpão Levilândia. Terão vários serviços gratuitos para os cuidados do seu pet. Vacinação antirrábica, orientação com médico veterinário, cadastro de animais para castração, serviços do Hospital Público Veterinário. Também vai ter feira de adoção, bazar pet, apresentações com adestrador, teatro de fantoche e atendimento jurídico para denúncias de maus tratos. Não esquece, a ação Bicho é Cultura é no dia 28 de setembro, domingo, de 8 da manhã ao meio-dia, no Galpão Levilândia, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no bairro Levilândia. Realização Cultura, Rede de Comunicação. Apoio Governo do Estado do Pará.
Petrobras apresenta Festival Humana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. O Mana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
As culturas africanas e afro-brasileiras. A luta contra o preconceito e o racismo. O respeito aos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Axé Pará, a voz negra no seu rádio. Um programa do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, SEDEMPA. Todo domingo, 8 da noite, aqui na Cultura FM.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas em Belém.
7 horas em ponto.
Muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura Rede de Comunicação.
Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937.
E vamos aos destaques desta edição.
Monte Oreb promove segundo Feste Açaí e Mandioca para valorizar a agricultura familiar.
Terceira edição da ação Bicho é Cultura vai acontecer no dia 28 de setembro.
Sistema Nacional de Fomento financia pautas sustentáveis em todo o Brasil.
Pará anuncia a inauguração do primeiro parque de bioeconomia e inovação do Brasil.
Vice-governadora e ministro da Casa Civil visitam obras e meios de hospedagem para a COP30 em Belém.
Museu de Arte Urbana de Belém levará murais ao Museu Emílio Guelde, unindo arte, ciência e memória da Amazônia.
Belém recebe primeira edição do Hackathon de Inovação e Bioeconomia.
Agência Nacional de Águas declara a situação crítica de escassez hídrica em bacias de rios da região norte.
No complemento da rodada da Série B, o Remo perdeu mais 2 posições ontem à noite. A delegação do Paysandu viaja hoje para enfrentar o líder da Série B neste domingo.
E ainda nesta edição, Cultura, Rede de Comunicação realiza neste domingo a 3ª edição do Bicho é Cultura. 7 horas, 2 minutos.
7 e 2.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
E no 4º e último episódio da série de reportagens especiais sobre o Sistema Nacional de Fomento, você vai conhecer de que formas as agências de fomento financiam iniciativas sustentáveis em todo o Brasil. de modo a fortalecer a economia verde em todo o país. Saiba mais na reportagem especial de Gabriel Nascimento.
A sustentabilidade é um tópico que tem ganhado cada vez mais visibilidade ao redor do mundo. No Brasil, com a vinda da 30ª edição da Conferência das Partes para Belém, em novembro, o maior evento de combate às mudanças climáticas do mundo, este assunto nunca foi tão debatido. E através destas discussões e mobilizações da sociedade civil, surgem ideias inovadoras que contribuem para a luta contra a crise climática. Um estado de emergência global causado por mudanças aceleradas na temperatura e precipitação do planeta, impulsionadas pelas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, que intensificam o efeito estufa. Ondas de calor, secas, tempestades, aumento do nível do mar, escassez de recursos e desigualdade social são alguns dos problemas decorrentes deste fenômeno. O programa Desenvolve SP, Infraestruturas Sustentáveis, apoiado pela ABDE e pela Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, destina investimentos para projetos em gestão de água e resíduos, reciclagem, energias renováveis, eficiência energética e infraestrutura urbana, de modo a fortalecer a economia verde e trazer impacto direto aos municípios paulistas. Mara Gabrilli, senadora do PSD de São Paulo, que integra a Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento, fala sobre a aprovação de um projeto que autoriza a agência Desenvolve SP a contratar um empréstimo de milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento com garantia da União. Ela conta qual será a destinação dessa verba.
Para financiamento de projetos de infraestrutura sustentável. E sabe o que isso significa na prática? Nosso estado vai ficar ainda mais potente e vai poder oferecer recursos preciosos para os municípios paulistas desenvolverem projetos de saneamento básico, de tratamento e reciclagem de resíduos e para ampliar a eficiência energética para prevenção de incêndios e desastres ambientais, entre outras ações de grande impacto. E é muito gratificante, uma honra poder fomentar a economia verde, contribuir para impulsionar ainda mais o crescimento do nosso estado.
O Sistema Nacional de Fomento financia o desenvolvimento sustentável, científico e técnico para a melhoria da qualidade de vida da população. Ele angaria recursos para que projetos de impacto social, cultural e ambiental possam ser concretizados. Esta é a principal importância destes recursos públicos. Com todo esse conteúdo que foi mostrado nas reportagens, você já entendeu a relevância das agências de fomento em fornecer condições acessíveis para o desenvolvimento social. E agora vai saber mais detalhes sobre a atuação delas no depoimento de Sérgio Guzman, presidente da AGRIU.
Aqui a agência de fomento, o Estado, assim como outras agências de fomento, elas buscam fomentar emprego e renda. Sem o crédito, a gente teria dificuldade de desenvolver a Rio de Janeiro. São taxas diferenciadas, bem abaixo do mercado. A gente tem operações de R$21 mil, com taxas de 3% ao ano. E, acima disso, aí é uma taxa um pouquinho maior, contudo, continua sendo menor do que o dos bancos comerciais. O que a agência comenta? É uma instituição financeira onde tem um viés social.
Os associados da ABDE são instituições renomadas dos mais diversos segmentos. Entre eles estão bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento, bancos cooperativos, agências de fomento, entre outros. Apesar das diferentes áreas de atuação, todos convergem numa missão em comum: fomentar o desenvolvimento nacional. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7h07.
7h07.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Vida e saúde.
Uma boa notícia no campo da saúde, Gabriel. Nova política do SUS amplia mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos.
Excelente informação, Vieira. Outra mudança importante anunciada foi a ampliação da faixa etária para rastreamento regular. Agora, mamografias de rotina podem ser a cada 2 anos até os 74 anos. Antes, o limite era de 69 anos. Confira os detalhes com Marcos Aleixo.
O Ministério da Saúde anunciou uma mudança na política pública de rastreamento do câncer de mama. Agora, mulheres com idade entre 40 e 49 anos poderão realizar mamografias pelo Sistema Único de Saúde, SUS, mesmo na ausência de sinais ou sintomas da doença. A decisão amplia o acesso ao principal exame de rastreamento do câncer de mama para uma faixa etária que representa cerca de 23% dos casos diagnosticados no país. De acordo com dados do próprio Ministério para a Nova Política, também orienta que o exame entre os 40 e 49 anos sejam feitos mediante decisão compartilhada entre paciente e profissional de saúde, com informações claras sobre os benefícios e riscos do rastreamento. A bibliotecária e pedagoga Maria do Rosário comenta a decisão.
Essa nova política de ampliação da mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos, ela é muito importante. Ela chega num momento assim que a gente sabe quanto o câncer de mama vem crescendo, câncer de uma forma geral, mas também que as pesquisas e o tratamento também têm um avanço significativo. Então, colocar aí, disponibilizar a mamografia, principalmente para as mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o SUS disponibilizar a partir dos 40 anos é uma coisa muito importante, muito boa.
Excluindo o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, de acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, com 73.610 novos casos por ano. Em 2021, mais de 18 mil brasileiras perderam a vida por causa dessa doença. No mesmo ano, 62% dos diagnósticos foram feitos com estágios avançados. Isso tem tudo a ver com a mortalidade alta. Outra mudança importante anunciada pelo Ministério da Saúde foi a ampliação da faixa etária para rastreamento regular. Agora, mulheres poderão realizar mamografias de rotina a cada 2 anos até os 74 anos. Antes, o limite era de 69. A atualização segue práticas adotadas em países como Austrália e Canadá. O médico mastologista Fábio Botelho comenta os dados e os cuidados com prevenção.
Em 2021, nós tivemos mais de 18 mil casos de morte no Brasil por câncer de mama em mulheres, sabendo que mais de 60% dessas pacientes foram diagnosticadas em estádios avançados. Isso perfeitamente reflete como as taxas de mortalidade no Brasil ainda permanecem altas e ainda em elevação. E é isso que nós temos que buscar. Né? A despeito de toda a modernidade dos tratamentos, a descoberta de novas drogas, hoje nos ressentimos muito no Brasil do diagnóstico precoce. E a mamografia, ela exerce um papel capital na descoberta desses casos de detectar lesões que muitas vezes são imperceptíveis ao melhor examinador. E a paciente, muitas vezes, nós chamamos isso de doença subclínica, aquela doença que não se expressa clinicamente. A paciente não refere nenhuma queixa e muito menos o médico consegue detectar qualquer alteração na mama. Porém, a mamografia ela pode sim documentar essas alterações e permitir que se chegue a um diagnóstico precoce.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
E olha que legal, Gabriel. Muros do Parque Zoobotânico e fachadas dos prédios de pesquisa do Museu Emílio Guelde recebem obras de arte urbana.
Muito bacana, Vieira. O Museu de Arte Urbana de Belém selecionou 19 artistas para compor os murais. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Em 130 anos nunca tinha sido feito nenhum tipo de rejuvenescimento de pintura. E acho que precisava um pouco desse diálogo, né, com um tipo de arte que ela dialoga com qualquer tipo de pessoa, sem nenhum tipo de discriminação.
William Baglione, que falou aí, é o curador do Museu de Arte Urbana de Belém, o MALB. Ele observa a sisudez dos muros e prédios do Museu Emílio Guelde. Estão assim há 130 anos. E o curador vislumbra a possibilidade de torná-los mais alegres, leves e comunicativos. A oportunidade chegou. Os muros do Parque Zoobotânico e dos prédios de pesquisa da instituição estão recebendo pinturas novas. E não são quaisquer pinturas. São obras de arte urbana, compostas por 19 artistas selecionados pelo MALB. Ayala, Uma dessas artistas revela seus projetos para os murais.
Faço um trabalho muito voltado para a fauna, para a flora regional, unindo a figura feminina, a força feminina. Eu que sempre frequentei aqui os arredores, a gente já sente o impacto de poder ver um pouco mais de cor na nossa cidade, nessa área central. E o museu é muito frequentado pelas crianças também, né? E a gente vê que quando elas passam por aqui, elas já sentem mais desejo de entrar, de conhecer o espaço devido às pinturas.
O Museu de Arte Urbana de Belém selecionou 19 artistas que integram a terceira edição do projeto em 2025, marcada por uma parceria inédita com o Museu Emílio Guild. Inspirados pelo acervo e pelas pesquisas do Guild, os artistas retratam fauna, flora, arqueologia, saberes indígenas, heranças afro-amazônicas e biodiversidade, criando um diálogo entre memória e contemporaneidade e transformando o patrimônio histórico em tela a céu aberto. A produção iniciou na terça-feira, dia 16, e o lançamento oficial será no domingo, dia 28 de setembro. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7 horas 13 minutos.
7 e 13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, a ação realiza transferência de técnicas de cultivos sustentáveis para agricultores familiares.
Não saia daí, porque é daqui a pouco aqui na Cultura FM.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui, de segunda a sexta, 11 da manhã, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Petrobras apresenta Festival Humana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. Humana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
Belém, sede da COP30. Em 1997 foi realizada a COP3, em Quioto, no Japão, onde foi assinado o Protocolo de Quioto. O documento é considerado um marco por ter previsto metas para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa em 5,2% para os países ricos, além de ter criado as bases para um futuro mercado de carbono. O Protocolo de Quioto só foi ratificado em 2004, com a adesão de 192 países. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, manhã, tarde e noite com nuvens dispersas. Em Salinas, temperaturas com máxima de 28 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Marabá, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus.
7 horas 17 minutos.
7 e 17.
O Pará é notícia.
Vamos agora a um giro de notícias pelos municípios paraenses com Tiago Malcher.
Neste sábado, dia 27, na Vila Guarani, em Bujaru, será realizada uma grande ação na comunidade com vários serviços, Entre um deles, a emissão de carteira de identidade. Segundo o coordenador da ação, Valmir Araújo, os serviços serão todos gratuitos e ocorrerão a partir das 8 da manhã até o meio-dia. O endereço será na Vila Guarani, na rodovia Perna Leste, próximo ao Espaço Light. O setor de nefrologia do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba, no sudeste do Pará, realizou na última quarta-feira uma programação especial em alusão ao Setembro Verde, campanha nacional de incentivo à doação de órgãos e tecidos. Durante a exposição, o especialista esclareceu dúvidas frequentes dos pacientes e tratamento de hemodiálise, como quem pode ser doador e quando é possível entrar na fila de transplante. Gerenciado pelo Instituto Social Mais Saúde, o Hospital Regional do Tapajós é uma unidade do governo do Pará por meio da Secretaria de Saúde Pública, referência para os 6 municípios da região do Tapajós. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, mais uma vez, coordena as ações de segurança desenvolvida para o 43º Festival do Abacaxi em Barcarena. Cerca de 464 agentes de segurança vão atuar para ampliar a segurança durante os 4 dias do evento. O Festival do Abacaxi é uma das mais tradicionais festividades realizadas no Pará, em especial a cidade de Barcarena, que recebe em média 100 mil pessoas durante 4 dias de programação. Com a supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Segurança Pública.
Polícia Militar celebra 207 anos de história com solenidade cívico-militar em Belém.
Durante a cerimônia, a PM reafirmou o compromisso com a população paraense. Saiba mais com João Paulo Seabra.
A cerimônia ocorreu em frente ao quartel de comando de missões especiais no bairro da Cremação. Durante a programação, foram entregues medalhas de honra a militares e civis, além da promoção de 47 oficiais e 963 praças. A vice-governadora Hanna Gassan ressaltou os investimentos do Estado na corporação.
Mais forte com investimentos que vêm sendo feitos pelo governo do Estado. Investimentos em tecnologia, investimentos em capacitação e também e principalmente investimentos em recursos humanos que são importantes para que a gente possa no dia a dia fortalecer a Polícia Militar. Todo o desenvolvimento do nosso Estado passa pela segurança pública. Então hoje é um dia de comemoração e um dia de parabenizar também a nossa Polícia Militar, que honra o Estado do Pará com seu trabalho diário em cuidar da segurança de cada um de nós paraenses. Então, parabéns à Polícia Militar do Estado do Pará, viva o Estado do Pará, viva o Brasil e vamos seguir lutando cada dia por mais segurança para o nosso Estado e para a nossa população.
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Ricardo Neves de Almeida, destacou a importância da data lembrando a tradição da corporação desde 1818 e os avanços recentes em redução da criminalidade, capacitação e presença nos 144 municípios paraenses. A vice-governadora Hanna Gassan ainda lembrou a importância da segurança pública para eventos como a COP30.
Muito importante a segurança pública para o Estado, para que a gente possa fortalecer cada dia a nossa sociedade, para que a gente possa fortalecer o Estado do Pará. E a gente fica muito feliz de estar comemorando os 207 anos da Polícia Militar e no dia da comemoração também está fazendo a promoção de mais de 1.000 policiais militares. A segurança pública não apenas no Estado do Pará, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, é um grande desafio. Mas o Estado do Pará, a nossa polícia, cada vez mais forte.
Entre os investimentos do Estado estão as áreas de tecnologia, capacitação e recursos humanos para fortalecer a segurança pública. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
7 horas 21 minutos.
7 e 21.
Cultura FM na COP30.
Olha que legal, com 99% das obras concluídas, o Parque da Cidade, onde vão acontecer os principais debates da COP30 em novembro aqui em Belém, recebe autoridades em visitas técnicas. Saiba mais com Gabriel Nascimento.
A COP30 ainda não começou, mas já deixa em Belém um legado de obras que vão alavancar o turismo e dar mais projeção ao município. Talvez os mais emblemáticos investimentos nesta área sejam o Parque da Cidade e a Vila COP30, que foram visitados pela vice-governadora do Pará, Hanna Gassan, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que destaca a importância destas obras para incentivar o turismo.
Incentivar a realização de eventos ficou belíssimo, muito bonito. Parabéns a toda a equipe, todos os trabalhadores que trabalharam aqui para deixar esse equipamento aqui muito bonito.
O mercado imobiliário e hoteleiro é um dos segmentos mais requisitados durante a 30ª edição da Conferência das Partes na capital paraense, que vai receber inúmeros líderes mundiais, membros de diversas organizações e turistas que pretendem participar deste momento. Por isso, a vice-governadora e o ministro da Casa Civil fiscalizaram o hotel Vila Galé e imóveis particulares onde irão se hospedar participantes da Conferência das Nações Unidas. Hanna Gassan fala sobre a importância do hotel Vila Galé, cujas obras foram vistoriadas.
Ter concretizado esse hotel, que vai receber muito bem os participantes e um legado para o nosso estado, porque esse centro administrativo vai ajudar na redução de custos da administração. A gente fica muito feliz de ver aquilo que foi planejado, aquilo que foi sonhado, hoje está concretizado com a preparação da COP, tudo quase pronto para a gente receber não só o Brasil, mas o mundo todo, né?
Durante a caminhada pelo Parque da Cidade, que está com 99% das obras concluídas, Rui Costa se entusiasmou com o Centro Gastronômico do local. A iniciativa permitiu ao titular da Casa Civil conhecer pessoalmente as estruturas que estão sendo montadas nas zonas Azul, Blue Zone e na Verde, Green Zone, principais espaços de debates e negociações da COP30. Celso Sabino, ministro do Turismo, ressalta que serão 405 quartos disponíveis para atender os líderes da COP e que as obras estão sendo antecipadas.
Esse hotel já vai ficar pronto, inclusive, para receber quem vier para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que acontece no segundo domingo de outubro. Isso aqui é um grande aparelho, um excelente presente do governo federal e do governo do estado do Pará para o turismo. E aqui o ministro Rui falando desse palácio, que vai ser o Palácio da Gastronomia, que me vem à cabeça os cidadãos do mundo todo vindo para cá para tomar açaí, tacacá e maniçoba.
Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar.
Transferência das técnicas de cultivos sustentáveis para os agricultores familiares de forma participativa.
Pois é, Vieira, é disso que se trata a ação que prevê a inclusão das comunidades até a comercialização dos produtos. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
Em Tomé Açu, o projeto socioambiental Agroflorestal Sustentável mais Saneamento Básico contribui para a redução da pobreza através do desenvolvimento agrícola sustentável. Toda ação é baseada nas experiências dos imigrantes japoneses que chegaram em 1929 para cultivar cacau, arroz e hortaliças na selva amazônica paraense, enfrentando doenças tropicais, pobreza, até alcançarem prosperidade e riqueza com pimenta do reino, com o Brasil sendo o maior exportador mundial. As plantações foram dizimadas pela fusariose em 1960, doença superada a partir de 1970, pelo desenvolvimento do sistema agroflorestal em Tomé Açu. O técnico de agricultura, Fernando Moreira, detalha os procedimentos que estão sendo adotados no município.
A secretaria ela entra com as sacolas, com as sementes e também com assessoria técnica, né? Pois nós fazemos todo acompanhamento, desde a montagem do viveiro, tamanho de viveiro, até o enchimento dessas sacolas, né? Porque, assim, quando se fala encher sacola, parece simples, só jogar a terra ali dentro e ela está cheia. Mas não, ela tem um procedimento para que ela não fique mole, para que ela não venha tombar logo depois. Então, ela precisa ter uma quantia exata de solo ali, né? Composto.
Ao longo dos anos, durante a disseminação da tecnologia SAFTA, através do projeto socioambiental, houve um complemento de uma vida equilibrada e saudável. As tecnologias agroecológicas do SAFTA socioambientais para a produção agroflorestal teve como foco e objetivo transformar áreas degradadas que contribuem de forma efetiva ao desmatamento zero e proteção das águas com a garantia de economia, segurança alimentar e saúde. O saneamento básico de grande proteção à natureza será realizado com agricultores não associados que estavam em dificuldades econômicas por falta de conhecimentos das tecnologias agroflorestais. Eles aprenderam a cultivar no passado, trabalhando nas propriedades dos japoneses nos monocultivos de pimenta do reino. Estavam vendendo suas terras, provocando êxodo rural e desemprego na região. O secretário de Agricultura de Tomé-Açu, Cícero da Silva, comenta sobre a realidade atual do município.
Social pelo fato de que a produção ela serve para o próprio agricultor, bem como o excedente trazer para comercialização no centro urbano. Econômico por se dar a esse agricultor, a venda desses produtos, uma geração de renda e uma melhora financeira na condição dessa família. E ambiental, pelo fato de que nesse mesmo espaço, com o sistema agroflorestal de Tomé-Açu, replica-se ou aproxima-se com a natureza.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Feste Açaí Mandioca vai reunir multidão na localidade quilombola da Vila Monte Horebe, no Acará. Os detalhes com Tiago Malcher.
A comunidade quilombola de Monte Horebe, no município de Acará, realiza hoje e amanhã o segundo Feste Açaí Mandioca, festival que valoriza o açaí e a mandioca, produtos fundamentais para a agricultura familiar local. Tradicional na região, o Festival do Açaí passou a integrar a mandioca a partir de 2024, ampliando seu alcance cultural e atraindo visitantes de Belém e municípios vizinhos. O coordenador do evento, pastor Gesiel Amaral, destaca a importância da cultura da Vila Monte Horebe e valoriza a relevância da comunidade para a região.
A nossa vila não tem assim uma grande expressão, né, de pessoas que moram, mas nós temos aproximadamente quase 500 pessoas que moram lá na Vila de Monte Horebe. Povo abençoado, povo que gosta de trabalhar, povo que tem muita fé em Deus e um povo também bastante receptivo.
Promovido pela Igreja Assembleia de Deus, sob a liderança do pastor Josué Pinto Amaral e coordenação do pastor Gesiel Amaral, o evento une cultura, fé e confraternização com vendas de comidas típicas, barracas de artesanato, exposição e apresentações musicais. Pastor Gesiel Amaral fala da importância do evento para a comunidade e faz o convite às regiões próximas.
Eu quero aproveitar e convidar, né, todos aqueles que moram próximo ao município do Acará para vir prestigiar esse evento. Evento este que tem, né, alguns propósitos a ser alcançados. E um dos propósitos é que nós reconhecemos que é o início de mais uma safra e não tem como nós celebrarmos, né, esta tão grande bondade que Deus tem permitido aos moradores dessa região.
Entre as atrações confirmadas estão a banda Geração de Adoradores, Som do Avivamento, Resgate, Geração Pentecostal, Som e Adoração, Brilho Celeste, Atalaia, João Vitor e Banda, Deise Gonçalves e o cantor Israel Santos, do Rio de Janeiro, a atração principal do festival. Com supervisão de João Paulo Seabra, Tiago Malcher para o Jornal da Manhã.
7 horas 30 minutos.
7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, Ação Bicho é Cultura vai acontecer neste domingo, dia 28 de setembro, em Ananindeua.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Petrobras apresenta Festival Humana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. O Mana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras, na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Clube do Samba, a confraria dos bambas, sábado ao meio-dia.
Olá, ouvinte da Rádio Cultura, eu sou a Lurdinha Bezerra. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba, com agenda, lançamento, notícia do samba paraense, notícia do samba nacional, lançamento, carnaval, muitas novidades. Sábado de meio-dia às duas, na 93,7, tem Clube do Samba. Aguardo vocês!
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 8 da manhã, maré alta à 1 da tarde. Em Salinas, a pré-amar acontece às 9 da manhã, maré baixa às 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece meio-dia e meia, maré alta às 7h30 da noite.
7 horas 33 minutos.
7h33.
Giro Internacional.
Hora de saber o que é notícia no cenário internacional e quem traz os detalhes aqui pra gente é a Laura Beatriz.
Condenado por conspiração criminosa, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy recebeu pena de 5 anos de prisão após ser considerado culpado por campanha de assessores próximos para obter investimento da Líbia para a candidatura presidencial de 2007, durante o governo do falecido ditador Muammar Gaddafi. Sarkozy também foi acusado de corrupção e recebimento ilegal para financiamento de campanha política, mas foi absolvido destes crimes no tribunal. A decisão significa que o ex-presidente irá para a prisão mesmo se recorrer, uma sentença mais severa do que muitos esperavam. Um filme australiano foi editado digitalmente na China para transformar um casal gay em heterossexual, o que gerou muitas reações negativas no país. O longa Together, traduzido para Juntos no Brasil, é um filme de terror estrelado por Dave Franco e Alison Brie, foi exibido em cinemas chineses selecionados em sessões antecipadas em 12 de setembro. Os espectadores perceberam mais tarde que algumas cenas haviam sido modificadas depois que capturas de tela mostrando as cenas originais, viralizaram online. Presidente da Colômbia qualifica ataque aéreo dos Estados Unidos a supostos barcos com drogas no Caribe como um ato de tirania. O líder do país latino-americano reforçou que devem haver processos criminais contra o governo norte-americano caso as investigações revelem que colombianos foram mortos no ataque. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou os ataques que supostamente mataram 17 pessoas, desde que começaram neste mês, como necessários para interromper o fluxo de fentanil e outros narcóticos ilegais para os Estados Unidos. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Laura Beatriz para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Em agosto de 2025, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, declarou situação crítica de escassez hídrica nas bacias dos rios Purus.
A medida foi motivada por chuvas abaixo da média desde 2023 e níveis de vazão muito inferiores ao esperado para o período de vazante, que é de junho a novembro. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
A escassez hídrica é a falta de água doce para suprir as necessidades das pessoas e pode ser causada por fatores naturais, como alterações climáticas e pela ação humana, como poluição e má gestão de recursos. No mês passado, a Agência Nacional de Águas e Saneamento constatou que os rios Purus, Juruá, Acre e Iaco, que cortam os estados do Acre e Amazonas, estão nessa condição. Entre as principais ações, a ANA reconheceu oficialmente
frente à situação crítica vigente até 31 de outubro de 2025 e trabalha para avaliar os impactos sobre abastecimento, navegação, agricultura e ecossistemas, além de agilizar recursos federais em caso de emergência. Samuel Barreto, gerente nacional de água e sistemas alimentares da The Nature Conservancy Brasil, ressalta que as causas da seca este ano na Amazônia estão mais moderadas.
Em relação ao que aconteceu nos anos de 2024 e 2023, especialmente o ano passado, que foi uma seca muito severa, afetando diversas regiões, comunidades, trazendo impactos financeiros importantes e prejuízos também junto às populações. Na região norte, a piora dos indicadores, especialmente no mês de agosto, resultou num avanço da seca fraca no sudeste do Pará, oeste do Tocantins, leste e centro de Rondônia, bem como no sul e oeste do Amazonas.
A biodiversidade, o transporte fluvial e a economia local são afetados pela escassez hídrica, que precisa de soluções sustentáveis para combater este fenômeno que causa problemas socioeconômicos e que garantam o equilíbrio do clima global. Estudos mostram que a precipitação, parte importante do ciclo hidrológico, que é responsável por retornar a maior parte da água doce ao planeta através da queda de água do céu, está sendo reduzida por conta do desmatamento na Amazônia. Samuel Barreto conta mais detalhes sobre isso.
Uma publicação de um artigo científico acabou de ser lançada mostrando exatamente essa relação do desmatamento sendo diretamente um dos causadores dessa redução de precipitação no período de seca, agravando, portanto, esse cenário. Isso é muito preocupante num mundo onde nós já estamos vivenciando esses extremos climáticos, que eles têm acontecido com maior frequência, maior intensidade. Mas a notícia boa é que, comparado com os dois últimos anos, boa parte da região amazônica está numa situação mais confortável.
Esse é um problema que não afeta somente a região norte em São Paulo. A região metropolitana enfrenta atenção no abastecimento, com Cantaneira abaixo de 33,7% e Alto Tietê em torno de 30%, menor índice para esta época desde 2013. Isso mostra que a escassez hídrica não é um fenômeno isolado. A The Nature Conservancy, responsável por esses estudos, é uma organização da sociedade civil com atuação em 81 países e territórios que trabalha em escala global para a conservação do meio ambiente, com embasamento científico e por meio de parcerias colaborativas que aumentam a escala das ações. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Jornal da Manhã, na Cultura FM.
Hackathon DIB apresenta o tema Inovação para Sociobioeconomia e Soluções Urbanas na Amazônia.
A proposta é conectar tecnologia e impacto social para transformar as cidades amazônicas. Confira com João Paulo Seabra.
De 26 a 28 de setembro, o Memorial dos Povos será palco da primeira edição do Hackathon de Inovação e Bioeconomia. Iniciativa gratuita que deve reunir até 150 participantes, entre estudantes, pesquisadores, empreendedores e representantes do setor público e privado. O prefeito de Belém, Igor Normando, falou sobre a iniciativa.
Do dia 26 até o dia 28, o DIB Belém, em parceria com a Itaipu Binacional, a prefeitura da cidade, vão estar organizando o primeiro hackathon lá no Elephant.
Durante os 3 dias de programação, os inscritos terão acesso a mentorias, oficinas técnicas, checkpoints e rodadas de pitch, com encerramento marcado pela premiação das melhores soluções voltadas para a bioeconomia e desafios urbanos. O prefeito Igor Normando comentou a importância da ação.
A gente vai conseguir fazer com que os debates aconteçam e, principalmente, a gente encontre soluções para os problemas da cidade, através de sustentabilidade, bioeconomia e, principalmente, inovação.
O Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém, responsável pelo evento, já mobilizou R$ 2 milhões em editais desde 2023, apoiando iniciativas em diferentes estágios de desenvolvimento e consolidando a capital paraense como referência em inovação sustentável na Amazônia. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
E olha que legal, Gabriel. A Cultura, rede de comunicação, realiza mais uma edição do Bicho é Cultura.
A ação oferta diversos serviços gratuitos aos pets e seus tutores. Os detalhes com Juliane Castro.
A Causa Animal é um conjunto de ações que visam conscientizar a população acerca da importância de garantir qualidade de vida através de cuidado, abrigo, castração, alimentação e outros serviços voltados ao bem-estar de cães, gatos e outros pets. Mas ela não se limita somente aos animais domésticos, pois também preza pelas demais espécies silvestres e exóticas que compõem a nossa fauna. O Bicho é Cultura, ação promovida pela Fundação Paraense de Radiodifusão, a Funtelpa, e idealizada pelo presidente da rede de comunicação, Miro Sanova, surgiu através da ideia de unir a proteção e o bem-estar animal com atividades culturais e educativas para a comunidade. Tudo isso de forma 100% gratuita. Miro Sanova fala sobre como será a terceira edição do projeto.
Vai ser a terceira ação do Bicho é Cultura. Tivemos uma ação na Praça da República, em Belém, uma ação no Distrito de Coraci e agora vai ser no bairro do Levilândia, na Nindeua, onde vai ter consultas veterinárias, vai ter feirinha de adoção, vai ter o Simpatinhas, que é o cadastro, é o RG dos animais, vai ter vacinação, vai ter doação de ração, vai ter muita coisa boa no terceiro Bicho é Cultura, realização da Funtelpa, que é a nossa TV Cultura do Estado do Pará.
A história do presidente da Cultura, rede de comunicação com esta causa, é antiga e remonta ao tempo em que Miro era vereador, onde ele já sentia a necessidade de fazer leis em defesa dos animais. O presidente da Funtelpa conta mais sobre essa trajetória.
Mas na Lepa que veio ainda com mais força. E eu consegui produzir diversas leis em favor da causa animal, protegendo os animais, os pets e os animais também que não são os pets. E isso também gerou para nós o Código de Proteção Animal, que é um arcabouço de várias leis que defendem e protegem os animais no estado do Pará.
A terceira edição da Ação Bicho é Cultura vai acontecer neste domingo, 28 de setembro, no Galpão Levilândia, em Ananindeua, das 8 da manhã ao meio-dia. A programação inclui vacinação antirrábica, orientação com veterinário, cadastro para castração e serviços do HPV, atendimento jurídico para denúncias de maus-tratos, feira de adoção, bazar pet, apresentação com adestrador, apresentação musical e teatro de fantoches. Um encontro especial que une cuidado, diversão e muito amor pelos nossos amigos de quatro patas. Vale relembrar que a ação é totalmente gratuita. Com texto de Gabriel Nascimento e supervisão de João Paulo Seabra, Juliane Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 44 minutos.
7h44.
Agenda Cultural.
Sextou, Gabriel Nascimento.
É isso mesmo, José Vieira. Sextou, hora de saber o que tem de bom para o fim de semana com Cláudio Lobato. Confira.
A banda paraense Verênia apresenta o show de lançamento do seu primeiro álbum de estúdio por mais uma semana. Vai ser no domingo, 28 de setembro, às 8 da noite, no Estúdio Pub, em Belém. São 10 faixas inéditas do disco e outros sucessos. A apresentação conta com participações especiais de artistas convidados. E o álbum já está disponível nas plataformas digitais.
Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba.
A Casa de Artes Tiago de Pinho apresenta Fiz da Minha Vida uma Canção, o musical. Não um tributo qualquer, mas um mergulho nas paixões, lendas e mistérios que moldaram o gênio Valdemar Henrique. Venha conhecer a obra e vida de um dos mais importantes músicos paraenses da história. É a nossa encantaria, é o erudito, é o popular, é a Amazônia na delirante história de amor entre um homem e sua música, no Teatro do SESI, hoje, às 8 da noite.
Existirmos aqui, será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina.
Últimos dias para ver a mostra Existirmos, com obras pertencentes ao acervo do Museu de Arte de Belém. obras de vários artistas relacionadas ao tema da crise climática, um dos desafios mais urgentes do nosso tempo. A mostra integra a Semana Nacional de Museus com o tema O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação, com curadoria de Nina Matos e curadoria adjunta de Valdereis Araújo. A exposição fica só até terça-feira, dia 30 de setembro, no Museu de Arte de Belém. Companhia Experi, Airlis Teixeira, apresenta o espetáculo Xingu, A Força das Águas, música e dança. É hoje em duas sessões, às 16h e 18h30, na Usipaz Cabanagem, Avenida Damasco 47, Parque Verde, em Belém. Aproveite que a entrada é de graça. E domingo tem a terceira edição do Bicho é Cultura, evento de bem-estar, saúde e proteção animal. Oferta de vacinação de rábica, médicos veterinários, feira de adoção, bazar pet e outros serviços de graça para o seu amigo peludo. Também tem apresentações musicais com vários artistas. A promoção é da Cultura Rede de Comunicação. Vai ser no domingo, dia 28, de 8 ao meio-dia, no Galpão Levilândia, passagem Jardim Brasil, número 100, bairro Levilândia, em Andanindeua. E então, te programa aí, boa diversão e um excelente fim de semana para você. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
7h47.
7h47.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Ei, ouvinte da 93,7, tá chegando mais uma ação do Bicho é Cultura. Agora, dia 28 de setembro, domingo, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no Galpão Levilândia. Terão vários serviços gratuitos para os cuidados do seu pet. Vacinação antirrábica, orientação com médico veterinário, cadastro de animais para castração, serviços do Hospital Público Veterinário. Também vai ter feira de adoção, bazar pet, apresentações com adestrador, teatro de fantoche e atendimento jurídico para denúncias de maus tratos. Não esquece, a ação Bicho é Cultura é no dia 28 de setembro, domingo, de 8 da manhã ao meio-dia, no Galpão Levilândia, na passagem Jardim Brasil 2, número 100, no bairro Levilândia. Realização Cultura, Rede de Comunicação. Apoio Governo do Estado do Pará.
Petrobras apresenta Festival Mana, o maior festival de mulheres da música da Amazônia. Serão 5 dias de programação gratuita com shows, oficinas, painéis, feira de gastronomia e muita arte. Te prepara para ouvir, dançar e se inspirar com grandes artistas da Amazônia e do Brasil. Entrada franca, Parque da Residência, de 25 a 28 de setembro. Informações no Instagram, @manafestival. O Mana conta com patrocínio master da Petrobras via Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, apoio Secult, Governo do Pará, realização 1111 Arte, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.
Há 40 anos, a cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Em Altamira, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 26 graus. No Marajó, sol com algumas nuvens sem chuva. Em breves, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus.
7 horas 51 minutos.
7h51.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã, Alexandre Santos. Já chegando por aqui, né, Alexandre Santos? É, não é fácil o negócio, Alexandre Santos. O Clube do Remo está numa situação difícil. Paysandu também, mas o Paysandu está pior, né? E a gente começa com o Paysandu, porque o Alex já está aqui para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa aí com o Papão da Curuzu, que vai enfrentar agora o líder da Série B neste domingo e fora de casa. Alexandre Santos, bom dia.
Paysandu! Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento, ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu, ao lado de Ícaro Lobato. Na Curuzu, Paysandu, depois do trabalho matinal de hoje, libera os atletas para o almoço e às 15h30, em ônibus especial, segue para o Aeroporto Internacional de Belém para a viagem rumo a Santa Catarina, onde no domingo enfrenta o líder da Série B, o Criciúma, que tem 49 pontos. O Paysandu, você sabe, há 11 jogos sem vencer, é o lanterninha do campeonato, 22 pontos. O Criciúma ontem, Vieira, venceu do Coritiba lá no Couto Pereira de 2-0, por isso assumiu a liderança. O meia Denner, depois da recuperação daquela contusão no ombro, já está à disposição, sabendo que faltam somente 10 jogos. E aí, Denner?
É assim que a gente está encarando já faz um bom tempo, né? A gente está numa situação muito, muito complicada e ainda temos 10 jogos. Temos chances ainda de sair dessa situação, então a gente está encarando jogo após jogo como se fosse o último, né? Então, agora é contra o Criciúma, temos que ir lá e não pensar mais em empate, e sim só vitória daqui para frente.
O técnico Márcio Fernandes sabe que não contará com 5 atletas, Leandro Vilela, Thiago Heleno, Braya Borges, Anderson Leite e Rossi. Time provável para domingo às 16h, jogo no estádio Heriberto Hilsen, diante do Criciúma. Matheus Nogueira, Maurício Antônio, Thalisson e Novilo, Edilson, Dudu Vieira, Gustavo Nicolas, e Heverson, o Marlon, Maurício Garcês e Diogo Oliveira. Jogo com a direção do árbitro, o Afro Rocha de Carvalho Filho, ele é da Paraíba, Gabriel Nascimento.
Agora vamos falar do Leão Azul, e não está fácil, Alexandre. O Remo caiu ontem à noite mais 2 posições na classificação da Série B. Conta mais pra gente.
Conto sim, foi o complemento da 28ª rodada ontem à noite, 2 resultados negativos para o Leão Azul. As vitórias do Atlético de Goiás, 1-0 sobre o América de Minas, e do Avaí de 1-0 diante da Chapecoense lá na Arena Condá. O Remo tem 39 pontos, caiu para a 12ª posição. Vem de 2 derrotas consecutivas, 1-0 para o Atlético em pleno Baenão e 2-1 para o Volta Redonda. O Leão não tem outra saída. Domingo em Belém, diante da equipe do CRB, jogo no Mangueirão, às 18 horas, precisa da vitória. O CRB, que vem de uma vitória sobre a equipe do Botafogo de São Paulo de 3-2. O time está bem melhor colocado do que o Remo. A delegação do Leão Azul chegou na madrugada de hoje lá do Rio de Janeiro. Agora de manhã é folga geral. Às 16h tem treinamento no Baenão, já com o novo comandante técnico Guto Ferreira. Remo e CRB domingo, com a direção do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães. Ele é do Rio de Janeiro, tem 46 anos. Os ingressos já à disposição da galera. Na base da promoção, você compra duas arquibancadas a 60 e duas cadeiras cativas a 120. No individual, uma arquibancada a 40 e uma cadeira custando 80. Time provável para domingo: Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues, Caio Vinícius, Luan Martins e Jaderson, o Natan Pescador, Marrone, Nicola Ferreira e João Pedro. Há quem diga que um homem sem dinheiro até o andar dele fica feio. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
E não vende garfo,
que hoje é sopa.
Dá-lhe, garoto! Alexandre Santos com as notícias de Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. Mais esporte para você logo mais às 11 horas no Esporte 93 com Bruno Barbosa. Não perca, e a gente continua falando de esporte no JM.
É isso mesmo, Vieira. Paysandu aposta em título antecipado domingo na terceira regata do Campeonato Paraense de Remo. Os detalhes com o repórter Manuel Alves.
Todos os clubes que disputam o Campeonato Paraense de Remo se inscreveram para a terceira regata, que vai ser neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, nas Tipitingas Águas da Baía de Guajará. A Tuna Luso, que é a última colocada com 2 pontos, vai correr em 3 provas. A Associação Guajará, que aparece na terceira colocação do campeonato com 23 pontos, vai disputar 5 provas. O Clube do Remo, que é o segundo colocado com 32 pontos, vai correr em 8 provas. E o Paysandu, que lidera o campeonato com 62 pontos, vai disputar todas as 10 provas oficiais da regata, segundo o coordenador náutico do Papão, Afonso Sarmanho.
Vamos disputar todas as provas, como aconteceu nas 2 etapas iniciais, e estamos vendo estratégia para ver se a gente escreve também barco B. Mas, a princípio, o que posso te garantir que está no planejamento é disputarmos todas as provas. E tentar, como sempre, fazer o melhor possível e conquistar para a terceira etapa do Paraense.
Campeão das 2 primeiras regatas e sem perder uma regata desde 2019, o Paysandu chega bem motivado para essa terceira regata da temporada, inclusive já falando em ganhar o campeonato de forma antecipada. É o que dá para perceber nas declarações do coordenador náutico do Paysandu, Afonso Sarmanho.
Eu acredito que a pontuação geral, o Paysandu nessa regata agora já alcance e seja campeão absoluto. E nas categorias, eu acredito que na categoria Master e na categoria Júnior ainda tenha disputa na última regata. Mas na categoria Sênior e Sub-23 também a gente já consegue fechar nessa terceira regata. Mas tem muita coisa ainda, os adversários estão treinando. E eu acho que o público que for no domingo, dia 28, ver o Rio, vai ver um espetáculo bom, uma disputa saudável e respeitada na água.
A regata do próximo domingo vai ser disputada nas raias do Ver o Rio a partir das 8 horas da manhã. Das 11 provas programadas, apenas 10 valem pelo campeonato. A outra é o Single Skiff Master, que vai ser logo após a 4ª prova, mas é apenas uma prova de exibição e não conta pontos para o Campeonato Paraense de Remo. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:59.
7:59. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 26 de setembro de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Edição Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato.
Direção de rádio Ricardo Kizan.
Presidente da Funtelpa Miro Sanova.
Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um bom dia a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira.
Uma excelente sexta-feira para você.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.